Olá, sejam bem-vindos ao Remasterizados. Eu sei, você deve estar estranhando, não tem mais aquela voz taquara rachada aqui. Pois é,
Filho da puta,
enfim,
velho.
eu estou aqui para comemorar que a ditadura dadaísta enfim caiu. Finalmente, depois de muito tempo, vamos falar de música boa. E, para começar, o sinônimo de música boa do século XXI. Vamos falar de Greta Van Fleet e seu novo álbum, que, segundo alguns, mais especificamente a pergunta de Davi, é o álbum que vai salvar a música do século XXI. Começando aqui, nós temos a nossa bancada de sempre, o execrável Davi.
Eu queria deixar registrado aqui uma pequena coincidência que é inacreditável, porque tudo que envolve o nome Greta é automaticamente um lixo. Greta Van Fleet, Greta
Você
Thunberg.
não gosta da Greta Garbo?
Quem que é a Greta da. Quem é essa Greta aí? Eu não conheço a Greta, não.
Greta Garbo, a escritora. Sério?
Ah, a menina que fez. Não gosto. Não gosto. Tá, segue o jogo.
Temos também o nosso coiterense Arthur.
Primeiro de tudo, não sou coitense. Segundo lugar, é coitense, não coiterense. Terceiro lugar, imagina ouvir rock 2021. Lamentável.
Mano, imagina só ouvir rock qualquer época. É cringe.
É cringe.
É cringe. Temos aqui o nosso power metaleiro, fã de Manowar, Ali Show.
Não, eu não escuto Manowar, mas gosto de Power Metal. Mas e aí, rapaziada? Finalmente falando de música boa, eu que estou completamente Greta Van Vlixado. Mentira. Mas enfim, vamos aí. Eu não sabia que o Gary Lee tinha voltado à ativa. Finalmente voltou aí cantando agora no Greta Van Fleet. Que maravilha!
Nosso progreiro progressista, o Eijkman.
Progreiro progressista é foi de fuder.
Enfim, começando aqui. Recentemente, o Greta Van Fleet, mais especificamente dia 16 de abril de 2021, um dia antes do meu aniversário, eles lançaram o tão esperado The Battle at the Garden's Gate. Álbum esse que deveria ter saído em 2020, mas, né, devido ao coronga aí, não rolou. É um álbum que foi esperado com muita expectativa por parte da crítica e dos fãs e dos haters também, porque, né, nunca é tarde demais para comparar o Led Zeppelin, mesmo eles tendo fugido da aura do Led Zeppelin nesse álbum. Enfim, eu quero saber qual é a opinião de vocês a respeito desse álbum especificamente. Álbum esse que hoje alcançou o sétimo lugar na parada da Billboard 200, aliás.
Sério
Porra,
isso?
foda.
Descobri isso hoje.
Caralho, eu não sabia que ainda tinha tanto fã de Rush por aí, né? Porque é o único motivo para uma pessoa escutar esse álbum, ela querer ouvir a sensação do Gary Lee cantando.
Imagina ser contra o rock em 2021.
Cantando porque não tem outra explicação. Tipo você que tá ouvindo o podcast aí, hoje eu vou estar aqui fazendo o advogado do diabo, porque eu odeio Greta Van Fleet. Já estou falando aqui. Eu, assim como o Regis Tadeu, não gosto de Manowar. Eu odeio Greta
O
Van
que que
Fleet.
Menor é a ver?
Não, eu tô fazendo um paralelo aqui, porque eu, de
Ah,
fato, eu não
ok.
gosto. E eu fui assim, eu ouvi o
Deixa
álbum
eu dar um
duas
adendo aqui,
vezes.
porque hoje é um dia histórico. Hoje é o dia que o Davi teve contato com o icônico vídeo do Manowar do Regis Tadeu.
Eu tô com isso na cabeça. Eu não, tipo, nunca tinha ouvido vídeo na minha vida. E tipo, eu ouvi o álbum duas vezes e eu tô impressionado, porque o álbum tá em sétimo na Billboard. Tipo, caralho, velho, ninguém tá lançando nada assim, tipo. Caralho! O que que tá acontecendo, gente? Galera do pop, vocês já foram melhores, hein? Vocês já foram. Ó, vamos dar uma.
Eu
Porque tá
gosto de
difícil.
produção nativa, meu cara.
Não, sim, inclusive era uma coisa que no. No. No, na, no Reino Unido. Os dois álbuns mais ouvidos do ano foram do Foo Fighters e do Evanescence, se eu não me engano,
Isso é
lançados
mau
esse
gosto.
ano.
Isso é mau gosto, entendeu?
Tem comparação.
Evanescence, amigo, fala sério. Já passou 2005, vai.
Não, mas tipo, o álbum do Evanescence, se você comparar pra ouvir, não tem nada a ver com, tipo, com os bagulhos que
Não,
eles
eu
fizeram.
falei de maneira muito ignorante, porque, tipo, eu não escuto Evanescence nem
Não,
o primeiro álbum.
justo.
Acho
Tipo,
que ninguém escuta, tirando de britânico, né?
eu nunca ouvi um álbum assim do Evanescence, tá ligado? Eu
Nem
conheço
eu.
as músicas mais clássicas, mas esse eu parei pra ouvir. Mas, e, sei lá, não é um álbum bom, mas é um som diferenciado que eles faziam, com certeza.
Enfim, esse novo álbum, ele tá assim. Tem que ter o contexto, né? De que é uma banda que sofreu muito com essas comparações de Led Zeppelin e tudo mais. Eu, como fã, eu até dou razão assim, pra crítica. porque muito de propósito mesmo, eles surfaram nessa onda de Led Zeppelin, não sei o quê, na ideia de conseguir marketing. Isso é óbvio. Eu, como fã, eu reconheço isso. Seja pela vestimenta, ou até mesmo pela gesticulação durante os shows. O Josh, que é o vocalista, ele imitava muito aqueles trejeitos do Robert Plant. Só que esse tempo já passou. 2018 já passou. E, na minha opinião, o Greta Van Fleet, ele finalmente, eles alcançaram o som que eles realmente... Assim, que eles tinham dentro de si. É claro que ainda tem aquelas influências do Led Zeppelin, assim, pra não deixar morrer. Por exemplo, Built by Nations é uma música Led Zeppelin, mas não tão Led Zeppelin quanto foi o primeiro álbum e o EP, o From the Fires, por exemplo. Mas tem aquela veia ainda. E é bacana porque, na minha opinião, eles foram muito além. Especificamente o Jake, que é o guitarrista. Aliás, ele tá dando aulas nesse álbum de solo. Porque, olha, mano, nossa, sensacional.
É sério.
Você vê mais influências dele, assim... Tem o Jimmy Page, você vê influências também do Jimi Hendrix, que é bem presente aqui. Até mesmo do Alex Lifeson, que tem o Rush no geral, ele tem uma grande influência nesse álbum, especificamente no vocalista, o Josh, né? Cara, pra mim, esse álbum aqui tá muito bom. Enfim, qual é a opinião de você a respeito desse álbum?
Olha, é um álbum divertido, tá ligado? Não é algo super, nossa, super álbum fodástico, tá ligado? Mas é um álbum muito bom. É legalzinho de escutar. Tem muita coisa assim pra destacar no álbum, mas eu gostei. Achei ele bem legal de ouvir. Foi um bom primeiro contato com o Greta, apesar que eu tive um primeiro contato anterior no... Porque eu tô jogando muito Forza, e tem uma música deles no Forza que é muito boa, que é Safari Song. Aí eu curti pra caralho, mas enfim. Aí depois eu tive que ouvir esse álbum, enfim. Eu curti, é um álbum divertido. Foi legal. E dá pra perceber claramente algumas influências do Rush. Eu falei zoando, assim, do Gary Lee voltar ativa, mas, cara, mesmo assim, ficou do caralho. O cara canta bem, é.
É uma coisa até que... Uma coisa que essa influência do Rush, no geral, ela... Assim, é mais uma crítica a respeito da voz do Josh Kiska. Ele tem uma voz bonita. Se você ouvir o cover que eles fizeram de Rolling the Deep, da Adele, você vê que a voz dele é normal e bonita. E eu acho que, nesse álbum especificamente, ele esganiçou a voz em alguns momentos que não deveria ter esganiçado. Existem algumas músicas nesse álbum e elas teriam que... Ela tem uma levada assim, mais lenta, que não é o rock, o hard rock, né? Tem que ter aquela voz esganiçada. E, tipo, ele esganiçou a voz ali, tá ligado? E eu acho que se tivesse abaixado o tom e cantado de maneira normal, tipo, com a voz de peito dele, teria ficado melhor, tá ligado? Então, o fato de ele ter desse jeito esganiçado, meio que ele de cantar, é uma coisa que incomodou um pouco no céu.
A primeira nota vocal que esse sujeito deu, eu falei, puta, mano, não é possível, velho. Tipo, sério, tipo, eu imagino assim, quem foi que teve a ideia de chegar lá pra esse maluco? Cara, então, sabe como o Gary Lee cantava lá nos dois primeiros álbuns do Rush? Faz igualzinho aí pra gente ver o que dá. Porque não é inspiração.
Eu confesso que eu me assustei.
Gente, não é inspiração, não, Deus, mesmo. É uma cópia descarada do timbre do Gary Lee. Chega a ser ridículo, porque é chato. Porque o garoto lá, você percebe que não é. Que ele não tá confortável cantando naquele tom. E ele continua cantando naquele tom. É muito, tipo, véi, alguém faz o menino calar a boca, porque não dá, não, tá, não deu certo, véi. Tipo, é literalmente o mesmo timbre vocal que o Gary usava. Se ele não usava, assim, eu não sou um especialista em voz, mas me baseando no tipo, em crítica de pessoas especializadas e tal, e no que eu conheço também. O lance dele com o Robert Plant é que ele imitava a forma que o Robert Plant cantava. Não era o timbre, exatamente, que ele ia atrás. Ele não buscava o timbre do Robert Plant. Mas o estilo melódico que o Robert Plant fazia, ele tentava fazer igual no primeiro álbum. Aqui, literalmente, ele tá procurando toda hora o mesmo timbre do Gary Lee. É tipo... Véi, você ouve na primeira nota que o cara dá, cara. Na primeira nota você percebe, mano, não é possível isso. Sério mesmo. E isso, pra mim, se o álbum... Tipo, se a banda, que é uma banda que eu não gosto, eu não acho essa Coca-Cola toda, se pra mim, eu tentava, assim, pelo menos nutrir alguma esperança de, porra, eles vão atrás de uma redenção e tal, tentar fazer uma coisa nova, tipo, buscar uma coisa que não fosse aquele Ctrl-C, Ctrl-V do que é o Led Zeppelin. Essa esperança morreu no primeiro segundo do álbum, porque eles deixaram de ser uma cópia do Led Zeppelin e passou a ser uma cópia do Rush. Pronto. Aí, e outra, quando o Rush começou, no primeiro álbum, e o Ali Show aí, que é o nosso rusheiro aqui, ele pode comprovar o que eu tô falando. Quando o Rush começou, assim como o Queen começou também, que o Queen sofreu o Queen, o Rush foi acusado pela crítica de ser o quê? Uma cópia do Led Zeppelin. Agora, ou seja, o Greta Van Fleet virou a cópia da cópia. Os caras viraram a cópia da cópia. Porque, tipo, velho, é surreal. Porque quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Tipo, o álbum, o álbum perdeu pra mim na primeira nota do cara. O instrumental é até bom. Por mais que Thiago falou lá dos solos. Eu discordo. Eu acho que o guitarrista do Greta, ele é um bom, ele faz bons riffs. Tipo, os riffs do cara são bons. Agora, em solo, cara, o solo de Age of Machine é bem ruinzinho. Quebra totalmente ali o clima da música, porque é um solo nada a ver. Tipo, um solo com tom lá embaixo. Tipo, um solo, sei lá, tipo, eu não gostei. Achei ruim. Acho que, tipo, os solos, eles servem pra você elevar o clima da música. E no álbum, eles levam o clima da música pra baixo. É triste. E eu achei, tipo, eu fiquei de fato, eu não fiquei decepcionado, porque eu não esperava grande coisa. Mas eu vou dizer que eu fiquei assim, porra, velho, não é possível que esses garotos não tenham uma pessoa ali pra falar, cara, então, você tá fazendo, a não ser que seja intencional, o que eu provavelmente acho que é. Mas, tipo, velho, não tem uma pessoa ali pra falar, então, já fizeram isso, tipo, já cantaram da mesma forma que você tá cantando em 1974. Alguma coisa assim, eu não lembro qual foi o ano do começo do Rush, mas cara, foi assim, tipo, a voz dele pra mim, destruiu minha experiência com o álbum, porque é uma cópia, gente, não tem o que discutir, é igual, é uma cópia do timbre do Gary Lee, uma cópia.
Como eu falei, já me incomodou também, assim, a voz dele é bonita, velho, mas, tipo assim, ele tem que abraçar o próprio talento, tá ligado? Porque, velho, se tu vai, tipo, velho, não tem pra quê, tá ligado?
Cara, sei lá, eu acho que esses meninos, eles sim, em uma guilhotina, assim, muito grande, por o Greta Van Fleet, assim, tipo, as pessoas não falaram, puta, olha essa música do Greta Van Fleet, olha, né? Aquilo.
Mas, enfim, e, tipo, voltando ao tema, tem a chance de, tipo, eles tentarem fazer um som normal, tipo, um som mais deles, e a galera não curtiu um som mais próprio. Porque, tipo, eles já cultuaram certa fanbase que curta esse som um pouco mais parecido. Aí eles, porra, vou lançar um álbum melhor. Vou lançar algo mais pessoal, algo que, sei lá, vamos mudar o som. Vamos mudar o som. Muda um som, tipo, os fãs da banda não curtem, tá ligado?
Vai ser exatamente isso que vai acontecer.
Cara, eu acho que não, porque especificamente pro meio do álbum, as músicas ficam muito pessoais, assim. Eu já vi uma coisa mais deles mesmo.
E, tipo, foi uma parte do álbum que eu curti muito. A partida de My Way Soon, que foi até o single
desse álbum, inclusive.
O single. A partir dessa parte, até não lembro a faixa, mas enfim, quando as músicas vão ficando um pouco mais lentas, tem três faixas de sequência ali que, porra, eu acho muito foda, tá ligado? É algo bem legal. O vocalista tá, então deixa eu até procurar o nome das músicas assim. Eu botei na playlist. Calma, jogo rápido. Aqui.
Mas agora, pra mim, a grande influência do Rush, assim, que é a música mais influenciada do Rush nesse álbum, sem dúvida alguma, é My Way Soon. Sério. Se você entregasse essa música pro Gary Lee na época do Fly By Night, com toda certeza ele colocaria no álbum, tá ligado?
Tanto que
você
Fly By Night e tal.
Você quando próprio saiu, só comentou isso, não foi aqui no
quando
podcast?
Quando saiu o single,
quando
a gente
saiu, foi, eu mandei o link lá, eu falei, cara, isso aqui é muito Fly By Night, tá ligado?
Aham. Uh-huh. Nossa, Age of as músicas que você tava querendo falar. Só um momento. Age of Machine, muito foda. Build My Nations e Tears of Rain. E tem The Barbarians, que é um pouco depois.
Tears of Rain é uma coisa à parte. Eu tenho que explicar isso aqui. Porque em 2019, mais especificamente dia 5 de abril de 2019, o Greta Van Fleet fez sua primeira pousada aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Inclusive, eu estava lá, na Fundição Progresso. E, na saída desse show, que aliás terminou bem tarde, terminou umas 2 da manhã, mas enfim, eles estavam indo pro hotel e eles acabaram se deparando passaram perto de uma favela. E foi um choque pro Josh, porque, assim, eles vieram de uma cidade pequena, mais especificamente Frankenmuth, em Michigan, nos Estados Unidos. E, assim, eles não foram acostumados a ver a pobreza, por assim dizer. Então, pô, eles viram o pessoal lá na, sabe, aquele choque de realidade na favela, né?
Sim.
Então, as favelas do Rio de Janeiro inspiraram a letra de Tears of Rain.
Cara, era isso que eu ia perguntar. Porque eles falaram, ah não, porque agora esse álbum vai ter influências do Brasil. E vocês aqui bem sabem que quando...
Pois é, eu lembro que em 2019 eles comentaram que teria...
Samba.
Caetano...
Não, é isso. Quando um artista...
Eu não vi nada disso aqui, não.
Quando um artista fala, puta, vai ter influência do Brasil. Cara,
futebol, samba.
Eu fico preocupado, tá ligado? Eu não fico feliz, eu fico preocupado. Não,
na verdade, uma coisa assim que...
Um somzinho de pagode bem genérico. Um som de samba. Macaco de fundo. Samba. Futebol. Bunda.
É isso, graças a Deus não tem absolutamente nada.
Bunda.
Não tem absolutamente nada. Tipo, não tem porra nenhuma, tá ligado? Graças a Deus, não tô aqui reclamando, não, porque se tivesse ia ser horrível. Mas não tem nada. Tipo, pode ter ali uma letra que eles fizeram.
Cara, eu não sei, eu acho que se tivesse, provavelmente seria. Assim, eles falaram que seria. Teria influência do Caetano Veloso. Imagino que seria da fase transa dele. Mas como falaram do Brasil, eu imaginei que seria influenciado por bandas como, por exemplo, os Mutantes, que já nem seria uma coisa tão Brasil, né, pelo fato de ser rock and roll e tudo. E, ou ser coisa molhada, de paradas assim, tá ligado?
É isso, porque tipo, uma pessoa olha pro que foi feito no rock brasileiro daqui, ela não tem muito do que se inspirar, né? Porque o rock brasileiro é um... Assim, esteticamente falando,
peraí.
Cara, tirando
parou minha.
Você vai dizer que o rock brasileiro é ruim?
Não, não tô falando isso. Eu tô falando que o rock brasileiro é totalmente inspirado no tipo, tem pouquíssima coisa de fato original aqui. Tipo, tem pouca coisa original. E tipo, um cara desse me fala, e tipo, porra, o cara desse, ah não, porque o nosso álbum vai ser inspirado no Brasil. Mano, eu fiquei ali, fodeu, mano. Os caras vão meter o app no meio da gravação, tá ligado? Tipo, vai ser uma coisa bizarra.
O que é o app?
Não é a música lá do Grammy?
Ah, tá, do
é, da, tipo, vai ser...
Cardi B.
Vai ser... A galera pensa que Brasil é isso aí,
claro,
tá ligado?
Eu quero deixar bem claro aqui aos ouvintes que esse podcast apoia com todas as forças o Greta Van Fleet fazer um cover de WAP.
Eu também.
Nossa, isso seria...
Enfim, inclusive, eu tava no... Um dia depois que eles lançaram, no aniversário, basicamente, né, o álbum, eles anunciaram que iam fazer um chat... Né, onde você, quando você entrava no chat, você automaticamente, seu Spotify ele se configurava com os dedos, então você podia ouvir o álbum junto com eles, tá ligado? Enquanto eles falavam no chat lá com a galera e tudo, aí tinha uma galera comentando: meu, vocês têm que fazer um cover de web da Cardi B, não sei o que, não sei o que.
Não sei o que pensar sobre isso, sinceramente.
Eu também não sei. É lamentável.
É lamentável. Mas enfim, aí, cara, é um álbum assim. Que ele é, sabe? Tipo. Eu acho que é um álbum clichê de rock and roll, sabe? É aquilo ali.
Não, tem seus toques genéricos. Tem seus toques de hard rock genérico.
Tipo, ele
mas,
é bem genérico. É um álbum no geral bem genérico. Tipo.
Mas é o que Arthur fala em alguns episódios, tipo, tem alguns tópicos pra você gostar de um álbum. Nesse caso, eu gostei, porque ele é um álbum divertido. Mas não é, sei lá, eu não senti curiosidade de ouvir mais, por exemplo, tá ligado? Mas eu gostei do álbum, sabe? Não, não vou aqui pra ficar falando mal. Mas é aquilo, eu não senti curiosidade de escutar, por exemplo, os primeiros álbuns dele. Tá ligado? Eu só queria ficar em Safari Song, que é a música que eu já conheço, e as músicas que eu gostei do álbum ou outro, tá ligado? Aí, mas eu vou ouvir porque eu sou cara de pau mesmo.
Pra minha visão, ele não é um álbum ruim. Como o Alexandre falou, assim, ele é um álbum que diverte. Porém, tipo, não é nada que inova, tá ligado? E, tipo, pelo hype que foi criado no Greta Van Fleet lá em 2017, 2018, quando eles surgiram logo, que veio aquela coisa, o Greta Van Fleet vai salvar o rock, que o Greta é um novo Led Zeppelin, que agora o rock vai voltar com tudo.
Pelo Led Zeppelin.
Pelo hype que foi colocado, ele não atende.
Essa questão que é o...
Ele não atende essas expectativas, mas não é... Cala a boca, Fabi. Mas não é de todo um álbum ruim. E, tipo assim, eu só acho que ele é mais do mesmo, sabe?
Uhum.
Se ele fosse um álbum feito em meados dos anos 70, lá com aquele fervor do hard rock, do rock progressivo, com Rush, com Yes, com Queen, Alice Cooper e vários outros, assim, acho que seria um álbum clássico, seria um álbum maravilhoso. Só que eu acho que esse tempo já passou. Porém, a gente também tem que falar assim, a gente escuta uma música desde um tempo que já passou, então não dá pra dizer que o álbum é ruim. A gente fala que, tipo, ele não é propício para essa época, mas dizer que o álbum é ruim, eu acho que ele passa longe de ser ruim.
Eu acho.
Eu acho assim que a questão é que as pessoas criam muito uma hype neles.
É isso.
Com a ideia de que eles, assim, que eles venham a inovar o cenário, tipo assim, com uma coisa muito nova. Sendo que não é isso que eles querem. Eu vejo assim, eu imagino como uma banda que quer fazer o som que ela gosta de ouvir. No caso,
o Greta Van Fleet.
Então,
o Greta Van Fleet conseguiu uma coisa que na cena do rock, a última banda que tinha conseguido isso foi o Arctic Monkeys, que foi bombar no primeiro álbum. O primeiro álbum explodiu. E tipo, é muito difícil. Alguém no rock conseguir explodir no primeiro. É muito difícil. Não me lembro aqui. Cara, a única que eu me lembro de fato é o Arctic Monkeys em 2006. Por sinal, tá, gente? Nós falamos sobre esse álbum no nosso podcast. Sobre
incrivelmente 2006. Eu elogiei esse álbum.
Incrivelmente elogiado aqui por nossa bancada, que é assumidamente contra o Arctic Monkeys. Mas eu acho que eles conseguiram essa façanha. Né, que eu acho que é uma façanha que, sinceramente, se eu fosse ter uma banda, eu não iria querer cometer essa façanha, porque bombar no primeiro álbum, pra mim, é de via de suicídio, porque você fica preso ali, enfim. Mas eles conseguiram, que é uma coisa que há muito tempo ninguém no rock conseguia, e eu acho que caiu sobre eles uma responsabilidade muito grande, que é, como eu disse, ser alguma coisa, tipo, tá ligado? Esses moleques, eles não podem ser eles mesmos, eles têm que ser alguma coisa além disso. E esse alguma coisa envolve, se não for ser... A cópia do Led Zeppelin tem que ser outra coisa. Aí agora é o quê? É o imitar o Gary Lee. Só que aí fica, tipo, porra, tu falou ali, não, porque não é inovador, mas, tipo, precisa, assim. O cara, tipo, eu só cobro que um álbum seja realmente inovador quando o cara antes ele fala, não, puta, isso aqui vai ser algo inovador, tá ligado? Mas, tipo, se... Às vezes nem... Sei lá, tipo, precisava, ele realmente precisava, existia essa necessidade, existia essa demanda dele ser algo inovador, não existia, então, tipo, não acho justo cobrar isso de um álbum, mas...
Então, se ele não existe essa demanda de ser algo inovador, então eu não acho que tem alguma crítica além dessa pro álbum, porque o álbum
não, Não, o álbum é genérico.
Mas o intuito dele é ser genérico, você mesmo acabou de falar que não tinha um intuito de inovar.
Não, tá, mas, tipo, você pode fazer uma coisa que não seja genérica sem ser uma coisa inovadora.
Como, por exemplo?
É uma banda tipo... assim que quer fazer o som que ela gosta de ouvir. Assim, se eu tivesse uma banda, eu faria o mesmo tipo de som, porque os gostos batem, sabe?
Uhum.
Então, assim, as pessoas criam muita expectativa, como eu já falei, que eles venham inovar e tudo mais, sendo que talvez nem seja isso que eles querem. Eles só querem fazer o som que eles gostam, que é esse soft rock, esse hard rock, assim, tudo colado nos anos 70, tá ligado? E pô, não tem nem problema com isso. Como o gosto bate com o meu, eu vou querer ouvir. Mas eles caem nessa maldição que é que os Strokes já caíram, por exemplo, de serem os salvadores do rock e tudo mais. E isso é um grande problema. Porque se você não... É como você falou, você não pode ser você mesmo. Você tem que ser uma coisa além e tudo mais. Isso é um grande problema, porque se você pensa dessa maneira, assim, você pode decepcionar muito com o que a banda vai entregar, tá ligado? Então, velho, só deixa, assim, meu adendo pra cripto, assim, pra todo mundo que acha que, uau, eles vão trazer o rock de volta, não sei o que, não sei o que, e inovar. É tipo, velho, só deixa os caras serem eles mesmos, tá ligado? Se voltar a ser mainstream ou não, é consequência, mas, sabe, eles estão fazendo o som que eles gostam e é isso aí, cara. O que importa é se divertir no final das contas, tá ligado?
Uhum. É um som que, aproveitando que falaram do Manoar, tá ligado? E tipo, eu acho que o Davi foi ler a letra e perguntou que desgraça era essa. Isso aí foi antes do podcast. Tipo, que é uma letra bem tosca, mas é aquilo. Como o Thiago também já disse, eu só vou terminar complementar. Som pros caras. Os caras se divertem fazendo isso, beleza. Se tem uns fãs que se divertem ouvindo, melhor ainda. Mas uma hora vai saturar. Uma hora vai saturar. Pode botar fé. Uma hora o pessoal.
Eu imagino que até pra eles.
É isso, porra. Uma hora eles vão.
Aí sei lá. Provavelmente vão mudar.
E o que era legal nos anos 70, nos anos 60, é que, tipo, os artistas na época, não que hoje não tenha, mas, tipo, os artistas da época escutavam outros artistas. Aí eles se inspiravam nesses outros artistas, tá ligado? O Metallica tem um som deles porque se inspiravam em artistas do funk. O Sepultura tem um som dele porque se inspiravam no artista do thrash. E vai passando esse conhecimento, tá ligado? Só que aí, não sei, eu acho que você pegar um som de um bagulho tão antigo não dá tanta inspiração assim pra alguma banda futura, tá ligado? Você pegar nessa linha cronológica assim. É um som que já meio que já existe, tá ligado? Mas eu ainda espero que, aí, tipo, eles volta. Não. É, vai voltar, vai viver nesse eterno ciclo, sabe?
Mas aí eu digo, a gente volta àquilo que a gente tava falando no início. Que falta literalmente uma personalidade própria, falta uma identidade pra banda.
Aí
é
aquilo
que aí volta isso.
Um toque de originalidade.
Mas mesmo assim, não é algo isso que deixa o som deles ruim, a música deles ruim. Não. Tipo, é um som maneiro, é um som que dá pra se divertir, tá ligado? Mas não é nada assim, você vai falar, porra, super, sabe? Mas é isso, sabe? É um álbum.
Cara, pra mim, o papo de originalidade ou som próprio, pra mim é uma coisa que cai por terra especificamente nesse álbum, porque você já vê, assim, que eles estão fazendo o som
sim,
próprio.
Tem,
é claro
tem
que
um toquezinho
tem outro. Influências, mas, por exemplo, Light My Love, Stardust Chords, Tears of Rain, Caravel, até The Weight of Dream, por exemplo, que é tipo um solo de 10 minutos, tá ligado? De guitarra.
Uhum.
São eles mesmos, tá ligado? Então, pra mim, eu já vi mais coisa deles aqui. Pra mim, esse álbum
então,
aqui já é mais...
Talvez esse álbum seja algum álbum de transição pra alguma coisa maior.
Cara, provavelmente. Porque, tipo, provavelmente.
Em bandas lendárias sempre rola isso, tá ligado? Eu gosto de
você tem essa
Rush
coisa do
mesmo.
Terceiro álbum, né? Tipo,
eu gosto de
citar o que vai consagrar isso e tudo mais.
É isso. Eu gosto de citar o Rush porque é a banda que eu mais escuto. Porque eles mudaram basicamente do prog pra um som muito mais pop da época, que era a rapaziada da New Wave. E lançaram, porra, um Movie Pictures no meio. Lançaram meu nome? Permanent Waves antes, Moving Pictures, lançaram Signals. Aí sim, não, na realidade o Signals já é o álbum mais, muito mais de Wave, etc. Então talvez possa ser essa esperança de que eles lancem algo um pouco mais. Não sei, original, mas. Enfim, fica aí com Deus.
Cara, tipo, sabe qual que é o. Eu acho que, tipo, hoje não tem nada mais manjado do que esse rock basicão, assim, power chords. Cozinha, guitarra, baixo, bateria e só. É tipo muito manjar, tá ligado? Aí tipo um cara, por mais que ele goste disso e por mais que ele queira fazer isso e eu não tiro esse direito dele, tipo, ele, a pessoa vai ouvir e tipo, ela tipo, já existem 40 mil bandas que já fizeram literalmente esse som, sabe? E aí você ouve e, tipo, às vezes não é nem culpa da banda, mas, tipo, você é literalmente uma repetição de tudo que você já ouviu, assim,
mas,
desse
mas,
tipo,
por mais que tenha 40 mil bandas que já tenham feito esse som, por algum motivo, eles estouraram, tá ligado?
Cara, eu posso explicar
eles
isso.
Eles estouraram porque o vocalista cantava igual o Robert Plant. É por isso.
Na verdade, tem todo esse negócio, assim, do marketing por trás dessa ideia do Led Zeppelin e tudo. Mas, pra mim, o principal fator deles estarem em alta é uma coisa que eu vi com meus próprios olhos. Quando eu conheci eles, eu fiquei encantado. Não pela originalidade, obviamente, mas porque eles faziam o tipo de rock que eu gostava de ouvir, tá ligado? E eu não esperava que gente de quase da minha idade conseguisse fazer esse tipo de coisa. Então, naquele período de 2017, quando saiu From the Fires, eu divulguei pra
isso
todo mundo.
Isso foi uma coisa que me atraiu também no grupo.
E uma coisa que eu percebi é que muita gente jovem gostou especificamente, tipo assim, eu falei pra galera da escola e tudo, e tipo, uma galera gostou e é fã até hoje. E eu percebi que o que eles realmente ficaram impressionados, que realmente chamou a atenção deles, é o fato de, serem jovens, tá ligado? É, tocando esse tipo de som. Sim, pois é. Então, pra mim, o atrativo, assim, que faz a galera gostar é tanto pelo tipo basicão, assim, que é o, pra mim, é o que chama mesmo, é o tipo de rock and roll que chama as pessoas, é o famoso rock de arena, tanto pelo fato deles serem jovens, tá ligado? E, tipo, jovem gosta de ver jovem, eu percebi isso. Então, pra mim, é basicamente isso, assim, uma das razões pela, assim, pelo estouro e tudo mais.
Tipo, pra mim, assim, eu é uma coisa minha, tá? É, eu, pra uma... Quando eu ouço, eu sempre procuro uma banda que tenha algo a mais do que esse padrão guitarra, baixo e bateria, sabe? Tipo, eu procuro, por exemplo, eu procuro o Arcade Fire, que tem lá, tipo, um violinista na banda. Procuro uma banda que tenha algo a mais que não seja esse padrão que eu já escutei pra caralho e que eu não escuto mais. Eu já escutei, assim, eu passava o dia todo escutando Led Zeppelin, escutando Led 4. Hoje eu não escuto mais, porque, tipo, eu acho que é uma coisa que enjoa muito rápido. Porque, tipo, é aquilo ali e acabou. Mas, eu acho que o Greta, ele vai muito no que, naquele negócio de fazer o básico, aí esse básico é, puta, é o cara que canta igual ao Robert Plant, e as pessoas vão ouvir ele. Entendeu? Eu acho assim, eu acho bem blé, sinceramente, falando aqui pra vocês. Eu acho que eu não vejo nada demais. Eu acho que, inclusive, existem bandas que fazem a mesma coisa que o Greta Van Fleet faz, muito melhor. Como, por exemplo, o Royal Blood, que é bandas ali mais ou menos da mesma época. Só que o Royal Blood faz muito melhor do que o Greta faz, e é a mesma coisa.
Eu acho bacana, mas não me pegou muito, não, assim. Mas é bacana.
É, tipo, bacana é que é só, a banda é só a cozinha, né? Tipo, é um baixista
é
um,
e um... baixo e
um... Um baixo e uma bateria, bateria. Né? É um diferencial, assim. Mas eu acho que existem... É que, claro, Royal Blood é um exemplo. Existem várias outras. E a crítica é a mesma coisa que eu falei com Arctic Monkeys. Tipo, tem bandas que fazem igual e que fazem melhor e que me tira os motivos que eu tenho pra escutar a Greta Van Fleet. Death From Above, 1979, também, outra banda belíssima que faz mais ou menos o mesmo som do Greta. Lançaram um álbum novo recentemente. Enfim, existem vários aí, um cardápio muito grande. E eu acho o próprio Eagles of Death Metal, que mas aí são mais antigas, né? Eu tô falando mais novas, assim. Mas enfim, Eu acho que o Greta, mesmo nessa área de bandas que fazem o que a gente considera... O que a gente considera, não. O que realmente é entendido por rock clássico, de fazer, tipo, básico do básico do básico. Guitarra, vocalista, baixo e bateria. Eu acho que eles fazem, assim, de maneira que não dá muito destaque, tá? Sabe? Tipo, eu acho que comparando com outras bandas da mesma época que eles, mesmo assim, eles ficam muito abaixo. O diferencial é que eles acharam um cara que canta que nem o Robert Plant, que agora tá cantando que nem o Gary Lee. E isso fez os caras entrarem na mídia por causa de uma polêmica. Né? Eu me lembro tão bem que eu conheci o Greta Van Fleet porque o Robert Plant, uma rádio lá de Londres, chamou, olha, vem aqui reagir uma música. O Robert Plant foi. E ele ouviu o Greta Van Fleet e ele mesmo ficou impressionado. Eu não lembro exatamente o que que ele falou, mas tipo, você ouve lá a reação dele.
Ele gostou.
Uma parada. É, ele gostou, mas ele ficou impactado, assim, do tipo, óbvio. Nossa, é bem parecido.
Mas rapidinho, eu sei que a gente tá falando do Greta, mas eu só queria deixar um... Eu queria desabafar.
Desabafa, Alexandre. Você pode.
Eu citaram o Eagles of Death Metal, né? Porra, eu fui escutar, até porque, quem não sabe, o vocalista do cara, não foi? Da banda?
Jazz
Hughes. Mandou um salve, Remasterizado. Thiago mandou vir lá no grupo. Aí eu fui ouvir.
O Wakeman coloca o áudio dele mandando salve pra gente.
Mas eu fiquei extremamente chateado porque a banda Eagles of Death Metal não toca Death Metal.
Eu também!
Eu achei que ia ter algo completamente Cannibal Corpse das ideias, não. Os caras tocam
pra... Caímos no bait.
Hard rock.
Cara, tá real, mas, enfim, tem uma história por trás disso aí. Eu tava até lendo sobre isso ontem. Tipo assim, o Jesse Hughes, que é o vocalista, Ele contou uma história que era o seguinte. Ele tava num bar, se eu não me engano, era em Londres. E, tipo, um maluco tava dançando Wind of Change do Scorpions. Que não tem nada de dançante nessa música. É. O cara todo empolgadão, tá ligado? E ele falando, e ele tava gritando, o cara tava gritando. Isso é death metal, isso é death metal. Isso é death. Aí o Jesse hoje falou, não, isso não é death metal. Aí, tipo, pegou, tá ligado?
Uhum.
Aliás, ele falou. Não, na verdade ele falou, tipo, o cara gritou, ah, isso é death metal, não sei o que, não sei o que. E o Jesse Hughes falou, não, isso não é death metal, isso é tipo os Eagles. Pra quem não tá ligado, os Eagles são os caras
que tocaram
até o Califórnia. E daí que veio o nome, tipo, ah, Eagles of Death Metal, os Eagles do Death Metal, tá ligado?
Entendi, porque tipo, o Eagles é uma banda bem rock.
É.
Ela cueca e o Scorpions era um hard rock na época.
Eu confesso que eu também caí nesse bait.
Eu fiquei extremamente chateado, mas não tira o som da qualidade da banda. Eu escutei uma música, eu não lembro o nome. Mas é a música mais ouvida deles no Spotify, eu escutei lá. E não era death metal. Eu fiquei chateado porque, mas a música era boa. Então, meu mano aí. Como é o nome dele? Como é o nome do vocalista aí?
Jess Hughes.
Você tá salvado, mano. Aqui é remasterizado. Mas enfim, continua.
Inclusive, a gente vai começar esse ciclo de entrevistas aí. Jess, we want you here, please.
Você está convidado
para o... Como é que ele fala?
Remasterizados.
Mas enfim, aí eu acho que o Greta acaba caindo nesse estigma, sabe? E tipo, cara, eu acho super digno que eles... tipo, porra, a gente entrou no mercado, a gente entrou na mídia por causa dessa porra, desse negócio do Led Zeppelin. Foda-se, agora a gente vai fazer Star into Heaven 2, tá ligado? A gente vai fazer Back into Heaven. O cara foi, subiu, vai voltar de elevador, tá ligado? A gente vai fazer isso. E tipo, foda-se, os caras querem ganhar dinheiro, os caras querem ganhar a vida tocando rock. Beleza, agora assume, ó. A gente realmente vai fazer uma coisa parecida com Led Zeppelin. Não fica falando não, porque agora nosso álbum aqui vai ter uma puta de uma inspiração brasileira. E, tipo, assume o filho, tá ligado? Mas é isso, no geral, eu acho, aqui, aí vocês me perdoem aí, você que ouve frita, grita, Thiago. Cara, eu acho uma banda genérica, eu acho uma banda que não tem nada, que, por falar, não agrega nada, porque eu acho que é muita...
Eu acho
muita,
que é
muita maldade, até. Muita até falar porque... que todo mundo tem que agregar uma coisa, não.
Até porque eu imagino, eu sou um cara que já escutava, eu dei o exemplo, porra, você não conhece nada sobre rock, aí você bota na rádio Horizon XS, se eu não me engano o nome da rádio, aí toca essa música. Aí você, porra, esse som é maneiro. Aí você vai, Greta Van Fleet, Safari Song, pesquisa. Aí você vai ver, nossa, aí você vai ver os comentários, tua como Led Zeppelin. Aí o cara vai, Led Zeppelin, sei lá, bota a música do Led Zeppelin pra tocar. Aí nesse ciclo ele começa a escutar rock, tá ligado? Porque às vezes é uma boa porta de entrada.
Você salvou a vida de uma pessoa, você acabou de destruir a vida dela, parabéns.
É, agora você... Parabéns, você é do rock agora.
Eu sou do rock, tá?
Mas enfim, tá ligado? É meio...
Imagina uma caveira com raios.
Muito bom. Mas enfim, tipo, pode ser meio com a porta de entrada, então você falar que é meio inútil é um pouco de sacanagem. Mas enfim, continue comentando.
Aí é isso, mas assim, eu acho uma banda... Se eu fosse dar nota pra... Eu repito, eu acho que o guitarrista não faz solos bons, eu acho que... Ele é um bom maker de riffs. Os riffs do cara são bons.
Não prestei muita atenção aos solos, não vou mentir, mas de riff o cara manja.
É, de riff o cara, ele sabe fazer o riff que fica repetindo a música inteira e que não enjoa e que não dá o pé no saco, entendeu? Tipo, o cara que fica na tua cabeça mesmo. Mas no geral, eu acho um álbum assim... Cara, eu acho um álbum pior que o primeiro, vou ser sincero pra vocês. Eu acho que o primeiro álbum... Sim. Tipo, sério, eu acho que o que parece mesmo com o Led Zeppelin é o EP. O EP deles parece com o Led Zeppelin. O álbum nem tanto. E tipo, o álbum deles, o From the Fires... Não, é o... Another... Waiting for the Peaceful Army, é. Ele tem umas músicas bacanas que, tipo... Você consegue ver alguma coisa ali, sabe? Você consegue ver alguma coisa. Mas, tipo, aqui eu acho um álbum, assim, o novo, o The Battle of the Garden Gate. Eu acho bem blé. Eu acho... Minha nota saudades da nota pra um álbum, né? Cara, eu vou dar um 6,3, assim.
Cara, achei que você ia dar uma coisa mais baixa, assim.
Não.
6 era o que me salvava na escola de ficar de recuperação, tá ligado?
É, 6,3. 6,3 é minha nota pra esse álbum.
É, as notas que passava em biologia. Um abraço aí,
eu passava pra Diego.
Um abraço pra Diego, tamo junto, Diego.
Aí, é isso, eu acho um álbum assim... É.
Eu dou 8, assim. É um álbum que ele superou as minhas expectativas. Mas, assim, é uma questão de gosto, na real, né? Porque o meu gosto, basicamente, ele se resume... Não se resume, assim, mas... Assim, o meu estilo de rock preferido é o dos anos 70. Então, pô, casou completamente com o que eu tava querendo, tá ligado? E até um pouco mais. Mas é aquela coisa, tem as músicas de Encher Linguiça? Tem. Eu até separei aqui.
Outra coisa, é um álbum bem longo, né? É um álbum com uma hora,
sim,
assim,
mano,
muita
uma
faixa.
Hora.
Poderia, não foi nem eles problema. Poderiam ter dado uma enxugada.
Pra mim não foi nem problema, mas enfim. Por exemplo, uma música que eu cito aqui, que pra mim, estando ou não estando, não faz nenhuma diferença, é Trip the Light Fantastic. Pra mim, eles tentaram emular os anos 60 ali, a psicodelia.
Oh, ah, eu gostei. Não rolou, eu gostei um pouco dessa faixa aí, Thiago.
Ficou só chato pra mim. Mas enfim. E outra crítica que eu já falei aqui é a voz do Josh. Não que seja ruim, mas ele tem que saber quando esganiçar. E, pelo amor de Deus, Josh, sua voz é bonita. Use a sua voz de peito. Não precisa se inspirar no Gary Lee. Não precisa, pode se inspirar, mas, pô, não precisa ficar copiando. Seja você mesmo. Be yourself, man, please. E, por favor, aprenda quando esganiçar a voz. Tem muita música aqui que foi exagerada. Você esganiçou onde não precisava, mas não comprometeu.
Pra quem não sabe, antes de Thiago virar podcaster, ele era coach de bandas, tá? Então por isso que ele tá falando desse jeito aí.
É.
Mas enfim, coach,
cara, 8 de 10 pra mim tá ótimo. Eu gostei muito desse álbum, eu tô gostando muito dessa nova fase deles aí. E, velho, fico feliz que eles estejam alcançando o som próprio, assim... É basicamente como a Alixou falou pra mim, é um álbum de transição. Eu imagino que o terceiro álbum já vai ser, sabe, eles mesmo, porque aqui já são eles, mas ainda tem aquelas pitadas, mas enfim. Eu gostei bastante, pra mim, até então, é um dos grandes lançamentos do ano pra mim, e 8 de 10, cara, não me decepcionou não.
E surpreso que é o sétimo álbum aí da rapaziada, hein, porra da Billboard, tá ligado? Não que seja... Significa muita coisa.
Também.
Sei lá. Eu não curto muito esse bagulho de Billboard, tá ligado? Mas, sei lá, pros caras devem ser...
Pra mim não faz diferença, não, velho.
Pra mim também
não.
Eu
acho que Billboard, Oscar e Grammy, pra mim, já deixaram de ser alguma coisa faz muito tempo, tá ligado?
Pra mim nunca significou nada.
Faz diferença pra quem ganha, né? Na verdade, é
pra
quem
ganha. É currículo, velho. Então,
mas eu não vou mentir, pra mim nunca significou muita coisa, tá ligado? Mas é algo maneiro, principalmente pros caras. Levando em conta que é uma banda de rock, o rock, você sabe que anda nosso amigo rock. Inclusive, tem um nosso episódio do podcast perguntando se o rock está morto. Você quer saber a resposta? Vai lá escutando. Mas enfim.
Alerta de spoiler, sim.
Sim, e a gente matou e terminou de enterrar. Mas,
sim,
enfim,
não, o Greta Van Fleet, porque esse álbum não vai salvar o rock, nada vai salvar o rock. A única coisa que vai salvar o rock é se a Pabllo Vittar fizer um álbum lá.
Com Angra.
É, com Angra. Esqueci, eu tava tentando me lembrar qual que era, com Angra.
Cara, realmente. Sensacional, qualquer interação entre Angra e Pabllo Vittar,
tal. Não, seria maravilhoso, velho. Esse podcast apoia aqui Angra e Pabllo Vittar.
Até porque a Pabllo é uma pessoa que tem o alcance de voz, ó. Então, sei lá, ia ficar...
E ela gosta lá, ela ouve um bocado de
mano,
música.
Ela ouve death, né? Ela ouve death.
Ela ouve death, velho.
E realmente, que é o contrário do Eagles of Death Metal, é realmente death metal. Por isso que tem death no nome. Então, eu apoio demais. E ela ouve death, então, nossa, fiquei muito de palma quando subi que ela ouve death. Mas enfim. Sobre o álbum do Greta. Sobre o álbum do Greta. Me divertiu, eu não sei mais delongas, eu acho que o que eu tinha pra falar do álbum, a gente já falou, tá? Nosso irmão aí, muito bem, muito bem falado por Davi. É um cara que sabe fazer riff, porque, porra, os riffs realmente, a rapaziada do instrumental. Falta um pouco ainda de bateria. Falta umas viradas de bateria muito louco pra virar o Rush. Tipo, é o primeiro álbum, é mais pro primeiro álbum, acho que pro segundo.
É porque você consegue imitar a voz do Gary Lee, mas você não consegue isso. Imitar a habilidade de bateria do Newport.
Do nosso irmão aí, né? Mas,
Newport, Newport.
Newport.
Você fala, chama ele de Newport, ele vai puxar o seu pé à noite.
É, afim.
Não que isso seja uma coisa ruim, né?
É o meu sonho.
Caraca, sei lá, cara, ele tem 1,90m, eu teria medo de apanhar dele.
Mas enfim, é... Não sei, eu acho que 7,7 aí tá bom, porque foi algo que me divertiu. Tem suas faixas aí, mais ou menos. Eu acho que eu não curti muito a questão das faixas lentas, mas é algo mais meu mesmo. Mas, cara, 7,7 tá bom. Ouvi o álbum de novo, fez alguma ou outra oportunidade, mas tem as faixas que realmente me agradaram, coloquei na playlist. Enfim, é isso aí, Greta. Não sei se ela vai escutar o podcast, mas eu gostaria de mandar um abraço aí pra Julia, que é uma fã de Greta Van Fleet. Eu adoro falar mal de Greta só por causa dela. Mas enfim, eu acho que um 7,7 tá de bom tamanho e... Não sei, eu espero um terceiro álbum mais criativo da rapaziada do Greta aí. Mas tamo junto. E queremos vocês aqui em nossas entrevistas.
Eu acho que um 8 é uma nota justa para o nosso Gritão Van Fleet da massa. O álbum me divertiu e, tipo assim... A gente falou, não inovou, mas eles também não têm o intuito de inovar, isso tá bem claro. Então, eu acho que seria injusto dar uma nota ruim, sendo que eu gostei do álbum. Então, acho que 8 é uma nota boa.
E é algo que a gente já citou aqui, que, tipo, nem toda inovação significa que seja bom.
Tá ligado? É verdade. Exatamente. Verdade. Tem isso, né?
É. Tem isso.
Nem toda inovação significa uma voz do caralho, tá ligado? Então, enfim.
O Wakeman nem falou, né, Wakeman? Você tá...
Não, o Wakeman falou pouco hoje.
Falei pouco hoje, eu deixei vocês discutir porque é praticamente o que eu tinha que falar, né? O que eu tinha pra falar, é o que eu achei do álbum. A voz do Galilee me incomodou um pouco. O comprimento do álbum também me incomodou um pouco. Lá pelos 40 e poucos minutos eu já tava meio cansado.
É um cara que ouve prog que tá falando isso. Então, pelo amor de Deus. Realmente.
O cara aqui ouve você em 40 minutos com som de baleia e colher batendo em copo de vidro.
Ah, cara, é o conceito. Você não consegue entender. Você
é o conceito, é o conceito. Conceitual. Mas... Cara, no geral, eu gostei do álbum. Eles têm algumas coisinhas pra melhorar. Por exemplo, solos de guitarra do guitarrista lá. E, por favor, que o vocalista faça uma voz original e uma voz decente. Porque essa não dá pra aguentar. Mas, no geral, é bom. Eu gostei. Tem algumas músicas que eu achei muito boas. Então acho que um 7.2 é uma nota interessante pra dar pra esse álbum.
E vamos lá, médias. Porque a média do Remasterizados para esse álbum do Fly By Night do Greta Van Fleet, mentira. O The Battle of the Garden Gate foi 7,74. Parabéns, Thiago. Você conseguiu um álbum com uma nota menor do que o Zurupa. Ficou com 7,5. Você que não gostou do Zurupa, que você deu 2 pro Zurupa. Você conseguiu indicar um...
O que é Zurupa?
É o álbum do YouTube, mano. Antes do clássico dos anos 90. Pop.
Clássico.
É específico. Okay. Sei lá, eu nem lembro disso.
Isso aí. 7,74. Essa é a nota do Remasterizados para o segundo álbum do Greta Van Fleet. E o 15º do Rush, se eu não me engano, né? Poxa, tem 14.
Não, porra, tem uns 19 álbuns
do Rush. Caralho, o 20º álbum do Rush, então. 7,4. 7,44.
Mas rapidinho, eu só tô curioso porque eu quero saber como é o nome do álbum em português.
Ah, eu me esqueci disso.
Nosso querido Arthur sempre fala.
É. Ah, eu me esqueci. Arthur, traduz aí, por favor, que eu tô com preguiça. É a batalha no portão do jardim. Gate é jardim. E é portão. A batalha no portão do jardim. É.
Isso.
Parece o nome de tipo, sei lá, algum dos livros das Crônicas de Nárnia, tá ligado?
Episódio de Naruto.
Não, é Naruto não. É muito específico isso aqui. Se fosse Naruto, seria só a batalha no portão. Aqui é a batalha no portão do jardim. Thiago?
Finalizar?
Finalize.
Finalmente, depois de muito tempo, falamos de música boa. Inclusive, antes de terminar... Queria mandar um salve para o recém-demitido, o Giga, que falta vocês aqui hoje, falando na hora que a gente falou de Cardi B.
F Giga.
É, F. S.
É, saudades, inclusive.
Enfim, obrigado por ter ouvido esse episódio aqui. E é isso aí, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, temos Twitter, YouTube. E é isso aí, valeu, falou.